Peter Drucker, um dos melhores consultores, o mais aclamado consultor norte-americano nos Estados Unidos, ele disse que os funcionários que vão comandar os mais altos remunerações vão ser aqueles que trabalham e lidam com informações. A previsão dele é que até no ano 2005, um terço dos funcionários no mercado de trabalho vai ser envolvido no negócio de informação, que envolve conhecimento, habilidade e qualificações mais exigentes. Nós estamos agora passando a idade da informação e você deve saber como ter mais sabedoria e como expandir seus talentos e suas habilidades. Assim você vai se tornar um agente autônomo em vez de ser um funcionário. A segunda mudança que você deve fazer é pensar assim, de mudar sua mente de uma mentalidade de renda linear para uma mentalidade de renda residual. Agora você pode me dizer o que é renda linear residual. Eu vou explicar. No futuro, você não pode alugar seu corpo e sua mente para uma empresa e ganhar dinheiro apenas uma vez. Você deve pensar renda residual. Quando você trabalha com renda linear, você trabalha X número de horas e esse gera para você Y reais. Então você ganha Y número de reais no seu salário. Ou seja, você investiu X horas e você ganhou Y reais de uma forma linear. Daqui para frente, você tem que mudar a sua atitude. Você deve pensar numa forma de como você pode produzir alguma coisa e receber um pedaço do negócio inteiro. Por exemplo, eu escrevi um livro chamado Power Memory. Até hoje, eu tenho uma empresa que vende isso para mim. Até hoje, eu recebi um dinheiro residual desse curso. A empresa manda para mim, um ano depois, dois anos, três anos depois, ainda recebe dinheiro sobre esse curso. Este é um exemplo de dinheiro residual. Eu trabalhei nas empresas de marketing de rede. Até hoje, eu continuo a receber dinheiro residual. Dinheiro residual é um pedaço de negócio. O melhor tipo de posse é um posse perpétua que gera para você dinheiro residual para o resto da sua vida. Você entendeu a diferença entre renda residual e renda linear? Renda linear é semelhante ao seu salário. X horas de trabalho dá para você Y reais de renda. Agora, no caso de renda residual, uma renda que você ganha por ter possuído alguma coisa. Até mesmo se você não é uma pessoa tão independente, você deve mudar seus pensamentos de um pensamento linear para um pensamento residual. Milhares de empreendedores investem todos os seus dinheiros nos seus negócios que produzem apenas um lucro temporário e são destinados a fracassar. Em nossa nova economia de hoje, se você decidiu de abrir um negócio, você deve pensar numa forma que faça com que seu negócio gera para você renda residual e permanente. Um dos meus favoritos frases é como você define riqueza. Riqueza é pequenos esforços que produzem grandes resultados. E pobreza é grandes esforços que produzem poucos resultados. A maioria das pessoas, a maioria dos funcionários, seguem o segundo parte desta frase. Grandes esforços e poucos resultados. E isso deve mudar na sua vida. Você não acha? Eu vou mostrar para você vários tipos de renda residual mais para frente, mas por enquanto eu quero que você apenas entenda esse conceito de renda residual e renda linear. Próxima mudança no seu pensamento deve ser de mudar seu pensamento se pensar de uma fonte de renda singular para múltiplas fontes de renda. Eu vou explicar porque esta mudança é muito importante. Nos anos 70, uma família poderia sobreviver usando apenas uma fonte de renda. O pai trabalha, ele traz a comida, ele traz o dinheiro, e a família toda tem uma sustentação suficiente para todo mundo. Nos anos 80, usualmente levou os dois membros da família para atingir um tipo de segurança financeira. E hoje, e no futuro, você vai precisar múltiplas fontes de renda para ter a segurança e prosperidade. E essas fontes de renda devem chegar de atividades diversificadas e diferentes. A renda deve ser residual e de atividades econômicas diferentes. Assim, você pode espalhar seu risco, o risco principal de perder uma fonte de renda ou mais, porque se você tem múltiplas fontes de renda, você vai sentir muito seguro no futuro. Se você pede uma fonte de renda, sua atitude deve ser: ah, e daí? Tem outras fontes de renda. Mas se você tem apenas uma fonte de renda, se você é um funcionário que vive apenas com uma fonte de renda, você sempre vai sentir ameaçado de perder esta fonte. Perdendo a fonte de renda, renda única, pode ser devastador. Realmente é devastador para muitas pessoas. A próxima mudança que você deve fazer é de esforços coletivos. Para de pensar sobre esforços coletivos e começa a pensar sobre esforços individuais. Nós estamos acostumados a trabalhar para organizações grandes como bancos, fábricas, governo, etc. Mas acredita se quiser, este tipo de comportamento é relativamente novo. Este é apenas um fenômeno que aconteceu nos últimos 200 anos, desde a Revolução Industrial. No início deste século, a maioria das pessoas, a maioria das famílias do Brasil, agiram como empreendedores. O padeiro fez o pão, o fazendeiro produziu seu próprio farinha. Caçadores, alfaiates, vendedores, etc. Cada família cuidava com todas as suas necessidades individuais. 100 anos atrás, mais de 90% da população brasileira era em população de empreendedores, mas agora nós podemos dizer que apenas 10 ou 20% da população são realmente empreendedores. E o resto trabalham para organizações grandes que usam os esforços coletivos de muitas pessoas. Com a vasta migração das multidões, as pequenas cidades se tornaram para grandes centros socioeconômicos. Quando as multidões começaram a trabalhar nas fábricas, as pessoas cederam suas liberdades e perderam suas agilidades financeiras. Elas confiavam na estabilidade dos seus salários. Mas agora, o novo paradigma do mundo está mudando. Nós estamos sendo forçados para voltar à fazenda, de volta para a responsabilidade individual. O que aconteceu na Rússia está acontecendo também no Brasil, apenas de uma forma mais sutil e menos drástica. O mundo inteiro está mudando de uma autoridade centralizada para individualismo pessoal. Na maioria dos empregos, especialmente nas grandes organizações, seu sucesso não vai depender das suas realizações ou seus objetivos. Seu sucesso simplesmente vai depender na constância do seu comparecimento no trabalho e na constância que você segue as regras escritas e não escritas da sua empresa. Agora, se você considera o mundo dos animais, você vai ver que o mundo dos animais é o mundo da sobrevivência. Eles 100% precisam sobreviver. Eles vivendo 100% baseado nos seus resultados. Um tigre na selva não recebe a comida apenas porque trabalhou de 9 às 18. Uma vez que ele mata, ele come. Se ele não mata, ele não come. Se ele é um bom caçador, ele prospera. Se ele é pobre caçador, ele morre de fome. A mesma coisa como aquela tigre na selva. O empreendedor hoje deve pensar da mesma forma. Ele precisa focar nos resultados, trabalhando muitas horas não significa nada. Apenas os resultados significam. Ou você fecha a venda, ou você não fecha a venda. Se você não fecha a venda, você não ganha lucros. E se você não ganha lucros, você vai morrer de fome. Ou se você não manter seus custos baixos, você recebe o dinheiro. Seus clientes voltam ou não voltam. Bem-vindo à selva. Empresas de grande porte estão descobrindo o que é mais fácil ganhar, dinheiro, terceirizando algumas funções. A grande empresa está dividindo para times pequenos e ágeis de lucros, barcos pequenos e ágeis contra navios gigantes, pesados e lentos. Pessoas que eram demitidos vão enfrentar dificuldades para juntar aquelas organizações ou times no futuro. Eles vão ser forçados para criar seu próprio negócio, iniciando com zero. A propósito, este é o motivo porque tantos empreendedores iniciaram seus próprios negócios nos últimos anos. Então, para de pensar sobre como eu vou trabalhar para aquela grande empresa, aquela grande fábrica, e comece a pensar como um indivíduo que presta serviços e cria novos produtos para vender. A próxima mudança, de marketing das massas para marketing individuais, de um mercado maciço para mercado específico. No passado e até hoje, a ideal forma de ganhar dinheiro é fabricar alguma coisa e vendê-la para o máximo número de pessoas possível. Coloca sua mão no seu bolso e tira uma caneta, uma bala ou um relógio, etc. Você pode apostar que milhares de pessoas possuam a mesma caneta, a mesma bala e o mesmo relógio. No futuro, tudo isso vai ser diferente. No futuro, as empresas vão tentar vender algo específico e especializado para um grupo pequeno de indivíduos. Vendendo para as massas acostumava de ser algo fácil, porque usando um canal de TV, você poderia manipular a opinião das massas e fazer com que todo mundo comprou uma Fusca ou qualquer outra marca. Mas a fragmentação das canais da TV, a fragmentação da TV nos meios de comunicação, aumentou as dificuldades das empresas a achar o número mínimo de clientes necessário para fazer com que o produto vai ser produzido para grandes massas de pessoas e gerar lucros suficientes. Você pode ir a qualquer lugar, qualquer banca de jornal, você vai ver a variedade das revistas que você tem, a variedade das canais da TV que você tem. É enorme, tem milhares de canais. A escolha é enorme, é difícil de achar uma massa crítica de clientes. E quando você acha esses clientes, é mais difícil ainda segurá-lo. As empresas estão forçadas a fazer mudanças drásticas nas suas estratégias para captar os clientes. No passado, os consultores costumavam de falar sobre fatia do mercado. Hoje, eles estão falando sobre fatia dos clientes. Hoje, não é suficiente de achar um grupo de clientes. Você tem que aumentar a porcentagem dos produtos que os clientes compram de você para o resto das suas vidas. No futuro, a sua filosofia deve ser vender e continuar a vender para o mesmo grupo de clientes por anos e anos, e não apenas uma vez. Assim, construindo um relacionamento de longo prazo com seus clientes. Este vai ser o único margem competitivo que vai fazer sentido. Se seu negócio está focando em vender poucas coisas para muitas pessoas, em vez de vender muitas coisas para poucas pessoas, as coisas vão ser mais difíceis para você. Próxima mudança. De um mercado local para um mercado global. Enquanto as empresas estão diminuindo e terceirizando muitas funções e focando nos desejos dos seus clientes, o campo de jogo inverteu. E agora você deve vender não apenas localmente, mas globalmente. E quando o mundo está competindo com você, você deve jogar uma rede maior para a fim de captar o mesmo número de peixes. Além disso, pensando novamente, se eles estão pescando no seu lago, você não acha que você deve pescar no lago deles também? Isso não é apenas uma boa ideia, mas uma necessidade. As empresas e os empreendedores estão lutando para expandir seus mercados para achar um grupo pequeno de pessoas em um lugar remoto no planeta. Talvez isso pode soar difícil, especialmente quando você enfrenta a tarefa de traduzir seu manual de instruções para francês ou alemão ou árabe, mas lembre-se que existe uma ferramenta que está conectando o mundo inteiro numa velocidade relâmpago, a internet. Como a internet, milhões de pessoas estão falando uma língua digital comum. A internet facilita a tarefa de vender globalmente, mas lembre-se que o mundo está usando a mesma ferramenta para competir com você. Então, melhor que você acorda e seja pronto de contra-atacar contra seus competidores. E isto vai requerer habilidade digital. Próxima mudança. De mover átomos para mover bits, ou unidades de informações. No seu famoso livro, Nicholas Negroponte, um consultor norte-americano, Tornando-se Digital, o nome do livro, ele destacou que o mundo está virando digital, ou seja, em vez de enviar coisas duras na forma de átomos, no futuro nós vamos transportar coisas na forma de bits de informações. Por exemplo, vamos dizer que você tem um livro. O livro está sendo feito de átomos, ele tem peso, ele tem forma, ele ocupa espaço. Para enviar este livro, você tem que embrulhá-lo, pagar o frete. Uma vez que o livro chegou no outro lado, a outra pessoa tem que pagar impostos, no caso de encomenda internacional, e taxas de alfândega, até que ele chegue nas mãos da outra pessoa. No futuro, tudo isso vai mudar. No futuro, tudo isso vai ser desnecessário, porque você pode enviar um livro inteiro clicando com seu mouse, enviando-o digitalmente em segundos, sem pagar a taxa dos correios, sem dor de cabeça, é muito mais rápido. Um livro digital não possui um peso, não ocupa espaço, é invisível e pode ser transferido em segundos para qualquer canto do planeta por preço nulo. Este mesmo princípio pode funcionar para músicas, filmes, vídeos, áudios, fotos, revistas e jornais. Tudo pode ser transferido numa forma digital e transportado para qualquer lugar na Terra. As barreiras de espaço e tempo caíram. No próximo bloco, nós vamos aprender uma estratégia para lidar com todas essas mudanças. E vou te encontrar logo a seguir.